Arquitetos, urbanistas, engenheiros, designers buscam soluções eficientes ao desenvolver seus projetos. Por isso, uma boa prática a ser adotada é aproveitar lições aprendidas em ambientes construídos e em uso. Estamos falando da avaliação pós-ocupação, que é tema de livro organizado por professoras da FAU, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, aqui da USP. O conceito é bastante reconhecido para avaliação de desempenho no decorrer do uso de ambientes edificados, espaços urbanos também, e tem despertado interesse não só por visar o atendimento dos requisitos de desempenho físico, mas também as necessidades dos seus usuários. E aqui tem algo bastante interessante, particular. A publicação traz inúmeros exemplos de aplicação em estudos de caso, com diversos níveis de complexidade, desde habitação até hospitais, museus também. Eu vou conversar sobre o assunto com a professora Sheila Valb Ostein, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Ela é uma das organizadoras deste livro, desta publicação. Bom dia, professora Sheila.
Bom dia, como vai, Roxana? Bom dia a você e aos seus ouvintes.
Muito obrigada por atender a nossa solicitação para falar deste tema que me chamou bastante atenção por ter uma aplicação prática interessante. Parece um conceito da área, né? Só para urbanistas e arquitetos, mas a gente vai entender como isso tem importância para quem faz uso dessas edificações, como por exemplo um hospital, um meio urbano, um museu, por exemplo, né, professora?
Isso mesmo. Todos os arquitetos e urbanistas, eles fazem projetos para as pessoas, para os usuários. Mas os profissionais só conseguem compreender de forma plena o comportamento dos usuários, as suas necessidades, quando observam o seu projeto já edificado e em uso. Então, a proposta da avaliação pós-ocupação é exatamente essa. É trazer aquilo que é observado, indagado aos usuários e também uma série de medições que nós, arquitetos, urbanistas, engenheiros, designers, fazemos no decorrer do uso para realimentar o projeto e também para fazer correções efetivas, eficientes do próprio ambiente em uso. Então, essa é a ideia da avaliação pós-ocupação.
No caso, ele deve ser aplicado com no mínimo que um ano já de existência da edificação e de utilização?
Isso. A avaliação pós-ocupação é um tipo de pesquisa aplicada em ambientes em uso e preferencialmente a partir dos 12 meses de vida e de uso pleno da edificação.
E por quê, professora?
Então, por que isso? Porque após 12 meses, o usuário já tem um conhecimento do edifício, de todos os seus aspectos funcionais, né? Conhece também o bairro onde ele se situa, né? As condições do seu entorno, tem uma vivência se ele está adequado ou não às suas necessidades e, além disso, consegue vivenciar as quatro edifícios nas quatro estações do ano, né? O que faz uma diferença se você vai perguntar a opinião dele se, de fato, aquele ambiente, aquele edifício atendeu ou não às suas necessidades. Então, a avaliação pós-ocupação, ela precisa ser aplicada depois de 12 meses de uso do edifício. O que é importante também mencionar é que a avaliação pós-ocupação é um conjunto de métodos, né, e técnicas, ou seja, é uma pesquisa que a gente desenvolve para chegar a diagnósticos. Esses diagnósticos são bastante completos porque verificam, a gente faz medidas com instrumentos sobre conforto ambiental, sobre ergonomia, né? Compara as condições do edifício em relação às normas, à legislação, e também leve em consideração o que os usuários pensam a respeito. Então, é um cruzamento dessas duas informações. Isso resulta num diagnóstico bastante consistente para quem toma decisões sobre o edifício. O que eu devo corrigir? Como eu devo corrigir? Qual o custo? Em qual momento? Em que prazo? É uma situação de risco? Uhum. É uma situação que pode ser acertada, corrigida, adequada a longo prazo e assim por diante? E em qualquer edifício, você só consegue fazer isso se você tiver um diagnóstico muito bem feito.
Agora, professora Sheila, há prédios que, edificações que jamais passaram por uma avaliação como essa. Claro que edificações, projetos mais novos, devem levar isso, essa pesquisa, esse método mais à risca. Mas, por exemplo, se a gente falar de um museu como o Museu Nacional do Rio de Janeiro, olha quanto tempo de existência, por tanto tempo, né, que, por modificações, por da realidade, por décadas que esse museu passou e passou por essa situação terrível e traumática. Estou pegando um exemplo. Vamos dar alguns exemplos para as pessoas entenderem do que a gente está falando? No museu como o Museu Nacional, por exemplo, um projeto desse teria uma importância significativa?
Bom, existem vários tipos de avaliação, né? Não somente avaliação pós-ocupação. Você pode fazer avaliação com vistas à qualidade do edifício, uhum, desde a etapa de projeto. Quando você faz simulações, né, no computador para verificar questões de temperatura, iluminação, já na fase de projeto, é um tipo de avaliação. No canteiro de obras, você também o tempo todo está e pode fazer isso, pode avaliar, por exemplo, a produtividade dos trabalhos no canteiro a partir de uma série de verificações. Existem outras avaliações que podem ser feitas no edifício que não, em uso, que não são uma avaliação pós-ocupação. São avaliações igualmente importantes, né? Que são as avaliações feitas os ensaios técnicos no próprio edifício para verificar suas condições de estabilidade, outros problemas relacionados a infiltrações de água de chuva. Você pode fazer especificamente vistorias na área de segurança contra incêndio, por exemplo, uhum, na área de acessibilidade. Mas essas avaliações, todas muito importantes também, elas não levam em consideração a opinião dos usuários. Então, a avaliação pós-ocupação, ela é muito eficaz para um hospital, para um museu, para uma estação metroviária, se elas forem aplicadas periodicamente, uhum, a cada 2, 3 anos, por exemplo, para que você tenha condições de fazer correções ao longo do tempo em menor escala. Se você deixar um edifício de qualquer nível de complexidade, ele se degradar excessivamente, já não é mais uma questão de avaliação pós-ocupação, porque não é uma questão de perguntar aos usuários a sua opinião a respeito. É uma questão de fazer uma intervenção física para resolver problemas, uhum, de certo, risco. Eu não conheço especificamente o que foi feito no Museu Nacional, mas, assim, é possível que tenha existido relatórios técnicos, não exatamente a avaliação pós-ocupação, ao longo da sua extensa vida, né?
Claro, então, que precisa ter verba para fazer esse trabalho de manutenção, é isso que a senhora está dizendo, é. Senão também não adianta nada, né?
Não basta ter um diagnóstico, não basta ter as recomendações, claro, mas você tem que ter recursos para colocar em prática aquilo que resulta, por exemplo, de uma avaliação pós-ocupação. Inicialmente, é muito importante você ter um diagnóstico confiável, que pode, inclusive, lhe dar informações sobre nível de risco sobre cada tema que você está tratando nessa avaliação pós-ocupação, e são temas todos associados a uma norma de desempenho 15.575, que é a mais relevante norma de desempenho que a gente leva em consideração hoje em dia. Se você não tiver um diagnóstico que lhe dá um programa de intervenções, de melhorias, que você pode colocar em prática ao longo do tempo e envolva todos esses temas de habitabilidade, de segurança, de acessibilidade, de conforto ambiental, que a gente chama de manifestações patológicas no sistema construtivo, uhum. É impossível você montar um plano de gestão de risco, que é importante nesses grandes edifícios complexos pela sua natureza, pela sua vida útil, pela quantidade de pessoas que abriga e recebe. Então, a ideia é você ter um diagnósticos, recomendações e associar essas recomendações a prazos, custos e níveis de riscos. E com isso você pode não somente resolver uma questão lá na frente em que você vai ter que investir recursos extremamente vultuosos, porque o nível de degradação chegou num ponto extremo, mas você pode fazer um plano de ação ao longo do tempo.
Ou seja, essa avaliação pós-ocupação serve como também uma ação preventiva, também tem esse aspecto,
exatamente.
Né? Muito bem. Muito bem. Olha, nós estamos falando do livro, o lançamento do livro, avaliação pós-ocupação, alguns dos pontos que você vai encontrar nesse trabalho, avaliação pós-ocupação na arquitetura, no urbanismo e no design, da teoria prática, que será lançado na Livraria Cultura. Tem a organização das professoras Rosário Ono, professora Sheila, com quem converso, Simone Barbosa Vila, Ana Judite Galbiati Limonge França. Professora e editora?
A editora é a oficina de textos especializada em livros de arquitetura, engenharia e designer. E eu aproveito para convidar a todos aqueles, digamos, usuários e consumidores interessados em qualidade das nossas edificações e dos nossos espaços abertos urbanos para irem até a Livraria Cultura amanhã, né, e darem uma olhadinha no livro, né, porque o livro ele mostra, inclusive, como é que se aplica a avaliação pós-ocupação. É uma forma da gente divulgar para outras equipes, além da Universidade de São Paulo e também da Universidade Federal de Uberlândia, que está colaborando conosco, né? Esse tipo de pesquisa que tem características extremamente práticas e é um passo importantíssimo para você reduzir situações de grande gravidade nas nossas edificações, no nosso parque imobiliário no Brasil.
Professora Sheila Valb Orstein, da FAU, das organizadoras deste livro, conversando aqui com o nosso ouvinte, muito obrigada pela atenção aqui conosco e até de uma próxima oportunidade. Obrigada, professora.
Agradeço a você e aos seus ouvintes.
Muito obrigada.
Dia.